Presidente, hoje, pela manhã, recebi no meu gabinete um telefonema de uma jornalista da Folha de São Paulo. E ela me dizia: senador, nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião. Nós queremos saber em quem o senhor votou para presidente do Senado. Eu disse a ela: se você concordar em publicar a minha opinião sobre as remessas de lucro das multinacionais instaladas no Brasil e a minha opinião sobre a nossa balança de pagamento, nós iniciamos aqui uma boa conversa. Ela não concordou e a conclusão foi que a Folha de São Paulo não me pautou e, por via de consequência, eu também não pautei a Folha de São Paulo. Todo depende del color del cristal con que se mira. Talvez seja uma frase muito antiga, mas ao meu conhecimento chegou pelos textos do famoso e importante jurista uruguaio Couture, quando pretendia lecionar na Universidade Federal do Paraná e quando tomei conhecimento dos seus magníficos textos. Pela ótica, pela cor do cristal, e cristal nada mais é que a lente de uma luneta ou de óculos, eu diria que nunca vi um Congresso Nacional tão divertido quanto nesses primeiros dias da legislatura. Tomo aqui o verbo divertir no seu sentido original. Divertir, do italiano divertere, desviar do que importa, desviar a atenção, distrair, tomar outro rumo, tergiversar. É aquela digressão da hora do recreio que nos permite passear pela floresta enquanto o seu lobo não vem. Ora, a crise, as questões estruturais, o problema fundamental da nossa economia. Divertidos, divididos e distraídos por tantos quantos acontecimentos que nos preenchem esses dias inaugurais dos trabalhos, não temos tempo para o lobo mau e a sua insaciedade. No recesso, quer nos encontros e debates com algumas das melhores cabeças pensantes deste país, quer na reunião da Eurolat, no Chile, solidificou-se a minha convicção de que o pior da crise econômica global não passou. Pelo contrário, dias intensamente tempestuosos se aproximam. Pessimismo de minha parte, senador Flecha, catastrofismo, longe de mim as aves de mau agouro, que os corvos que crocitam na grande mídia ou urubus que a voltejam não crocitam nos meus discursos. Dia desses, um colunista, o Elimar Franco, anotou que o presidente Lula estaria agastado comigo por causa de críticas que tenho feito ao governo da presidenta Dilma, à política econômica dela e do ministro Manteiga. Não seria hora de criticar, seria tempo de unidade em vista da crise, do comportamento da oposição, sempre salivante à espera do pior, teria expressado o presidente a meu respeito. Realmente, sou da base de sustentação do governo Dilma. De fato, venho a essa tribuna seguidamente e pretendo continuar frequentando-a a fazer reparos às decisões ou indecisões do governo frente à crise. Meu respeito e admiração pela presidente, meu apreço pelo ex-presidente, não podem inibir constranger as críticas que tenho feito e devo continuar fazendo. Uma coisa é despejar água para movimentar o moinho da direita, como fazem os porta-vozes midiáticos da própria direita, como fazem vozes congressuais, como fazem os ressabiados pela queda de juros, com o corte da conta de luz, com os programas de investimentos sociais, com a política de cotas, com a visibilidade dos pobres e dos negros. Outra coisa é o campo da esquerda, que não é necessariamente o campo do governo e de toda a sua bancada. Outra coisa é prescrutar, estudar e propor alternativas a um caminho que sabidamente não leva a nada, pelo menos à vista dos interesses populares e nacionais. Não é porque a crise aperta, não é porque os interesses contrariados de nossa obtusa burguesia excitem-lhe as salivas gustativas do golpismo, não é porque a nossa classe média tradicional pareça disposta a novas marchas, não é porque deu no Jornal Nacional, repercutiu na Veja, ecoou no Estadão, reverberou na Folha, e repetiram todos os Berlusconis que monopolizam a opinião da mídia nacional, e nem porque no Brasil quem escreve a história são os perdedores, como diz Mino Carta, não é por tudo isso que devemos silenciar, abstermo-nos de criticar. E qual seria a mãe de todas as críticas que a esquerda, que o bloco de sustentação do governo, deveria fazer? Qual poderia ser o ponto de largada, a permissa maior a partir da qual chegássemos a uma conclusão lógica e daí, então, estabelecêssemos uma unidade quanto aos rumos a seguir? A constatação mãe é que a falta ao governo de um programa de governo, pois não basta doutrina, não basta um ideário. A doutrina, os pressupostos teóricos, ficarão suspensos no ar para deleite dos contemplativos e dos nefelibatas, caso não se consubstancie, em um programa que conduza à sociedade brasileira, à economia, à cultura, à política, à justiça, à superação do neoliberalismo, à superação desta democracia de mercado. Não quero dizer com isso que o governo tenha uma doutrina, que suas ações amparem-se em um arcabouço teórico. Também não. Os programas sociais, as políticas de inclusão, o acesso ao consumo de bens duráveis, as viagens de avião da classe média, o PAC, a estabilidade e a governabilidade, tão preciosas aos neoliberais, não são uma doutrina e não constituem um programa ou pontos de um programa para transformar o Brasil, revolucioná-lo, desenvolvê-lo e integrá-lo à América Latina, que sem esta integração encurtam-se as nossas pernas e debilitam-se as nossas esperanças de um país e de um continente independente, próspero, justo com os seus povos. Não mexemos a estrutura desse Estado, que continua sendo uma cidadela dos grandes interesses econômicos e culturais, disse o ex-fundador do PT, Olívio Dutra, em uma entrevista passada ao jornal Brasil de Fato. Não mexemos na estrutura do Estado, e o Estado continua sendo a cidadela do grande capital, dos rentistas, dos agroexportadores, dos exportadores de commodities, dos berlusconis que monopolizam os meios de comunicação do país, da justiça inacessível aos pobres, dos cartéis, dos transportes, da telefonia, dos bilionários instantâneos produzidos pelas privatizações de empresas públicas, pelos contratos de concessão que esmagam e expoliam os consumidores, pelas concessões garantidas pelo princípio do pacta sunt servanda, que se lixe o interesse público. Não mexemos na estrutura do Estado e, sem sacudi-la, sem abalá-la, sem cercear, sem sitiar e tomar a cidadela dos grandes interesses econômicos, políticos e culturais, tudo continuará como é, desde a Casa Grande e a Senzala, desde sempre e como sempre. E quais seriam as nossas armas, o nosso ariete para abalar e pôr abaixo essas estruturas? Não são os programas de renda, não é o alargamento do acesso à educação, saúde e moradia, não é a já mítica classe média ou nova classe média mitológica. Isto não transforma o país. Isto sequer faz cócega nas estruturas empedernidas, impenetráveis, impermeabilizadas por séculos de dominação e de desmandos. Abro parênteses para ilustrar com alguns exemplos a impossibilidade de se conviver com as estruturas de Estado, jurídica, econômica, social e cultural que hoje ordenam as nossas vidas. Uma pequena crônica da barbárie que estas estruturas engendram, estimulam e acobertam. No dia 28 de janeiro de 2013, faz 9 anos que 4 funcionários do Ministério do Trabalho foram tocaiados e massacrados a mando de grandes fazendeiros na região de Unaí, Minas Gerais. Motivo: a fiscalização exercida pelos funcionários contra o trabalho escravo nas plantações de feijão e o excesso de agrotóxico a que se expunham trabalhadores nestas mesmas plantações. Unaí, senhores parlamentares, fica a menos de 160 quilômetros da tribuna em que vos falo. O roteiro do massacre é o de sempre. É o roteiro de Eldorado do Carajás, do assassinato de Chico Mendes e da irmã Dorothy Stang, de João Pedro Teixeira, o cabra marcado para morrer, da família Canuto. Conhecem-se os mandantes, os motivos e os métodos. Sabe-se de tudo, mas ninguém é punido. Esta é a regra. No dia 26 de janeiro de 2013, foi executado o líder camponês Cícero Guedes dos Santos, que encabeçava a ocupação da fazenda Cambaiúba, no estado do Rio, uma área há décadas improdutiva. Acredita-se que Cícero, assassinado há menos de um mês, seja o trabalhador rural de número 2000 na lista dos executados desde a dita redemocratização do país em 1986 até hoje. E vejam só a macabra coincidência, crônica das misérias e horrores. A fazenda em que Cícero Guedes dos Santos foi executado é a mesma fazenda Cambaiúba, onde, segundo um torturador e assassino confesso, a serviço da ditadura militar, dizia: queimavam-se os corpos de presos políticos, dados depois como desaparecidos. É uma combinação de fatos aterrorizadora, mas em sintonia absoluta com a sociedade em que vivemos. No dia 27 de janeiro desse 2013, a General Motors do Brasil anunciou um acordo com os seus trabalhadores metalúrgicos em sua fábrica em São José dos Campos. Suspende as demissões de parte de seus 7 mil funcionários por tempo determinado, mas não recua no propósito de fechar a fábrica e reduz os salários pela metade. A planta da GM em São José dos Campos, informa o Sindicato dos Metalúrgicos, é a unidade mais lucrativa da multinacional no Brasil. Lucro de 8 bilhões e 500 milhões de reais em 2011. Graças também às isenções de impostos concedidas pelo governo federal, Acredita-se que a GM deva apresentar resultados ainda altamente lucrativos no balanço de 2012, o que nada tem a ver com a garantia de empregos e salários. É claro, ora pois. No dia 24 de janeiro deste 2013, vários sítios brasileiros na internet, entre eles o Viu Mundo, de Luiz Carlos Azenha, e o site da CUT, publicaram um magnífico artigo do editor Carlos Lopes, dando conta de que, nos últimos 8 anos, as remessas de lucro ao exterior feitas pelas multinacionais somaram a quantia de 404 bilhões de dólares nos últimos 8 anos. Mais ainda, amparado em dados da consultoria KPMG, Carlos Lopes constata que de 2004 do ano passado, 1.296 empresas nacionais passaram ao controle estrangeiro. Vejam a progressão da desnacionalização de nossa economia. Em 2004, ponto de partida do levantamento da KPMG, 69 empresas brasileiras foram absorvidas. Em 2012, 296 empresas foram desnacionalizadas. Outra informação estarrecedora colhida por Carlos Lopes. A remessa de lucros para o exterior, entre 2004 e 2011, foi 152% superior ao saldo comercial que o Brasil obteve no mesmo período. As remessas somaram exatos 4 bilhões e 800 milhões de dólares, enquanto nosso saldo comercial totalizou 264 bilhões e 911 milhões de dólares. No dia 30 de janeiro deste 2013, o jornalista Mauro Santayana informa que a Telefônica Brasil, a nossa querida Vivo, aprovou o pagamento de 1 bilhão e 650 milhões de reais em dividendos, relativos apenas ao lucro dos 3 primeiros trimestres de 2012. 74% desta quantia, o equivalente a 500 milhões de euros, vão direto para a matriz, na Espanha. E isto depois da Vivo ter sido irrigada generosamente com bilhões de reais a juros subsidiados pelo BNDES. A pôr a esses números qualquer adjetivo, nada acrescentaria. E fecho parênteses, porque acredito que não seja necessário ajuntar outra ilustração de nossa tragédia. Diante disso, como reagimos? Como reage o governo? Reagimos por espasmos. Nós e o governo. Nós, a bancada e os partidos da base, nós, os desenvolvimentistas, os nacionalistas, os progressistas, nós, a esquerda desse processo, nós, os economistas desalinhados do discurso único que os Berlusconis e seus especialistas cacarejam todos os dias nos meios de comunicação. Como reagimos? Se face à crise, o governo reage por espasmo, aos soluços, aos trancos, empilhando uma medida aqui, outra lá, formando um estranho e desconjuntado quebra-cabeças, nós também fazemos críticas pontuais, localizadas, sem ver o todo aonde se dá, na verdade, o jogo. Porque tomamos a árvore pela floresta e nos tornamos tão parciais que limitados quanto ao governo. Porque falta-nos um projeto para o Brasil, um programa revolucionário e transformador, um projeto que reúna brasileiros verdadeiramente comprometidos com o Brasil-nação, um programa que mexa e desmanche a estrutura do Estado, subvertendo sua lógica herdada do Brasil colônia, do Brasil da casa grande e senzala, do Brasil produtor e exportador de produtos primários e importador de produtos industrializados, do Brasil das sinhás e dos senhorzinhos, dos bacharéis e dos rentistas, dos escravos de ganho ou da remuneração e condições de trabalho análogas à escravidão. De novo, sou obrigado a talhar com outro parênteses. É o seguinte, a oposição andou reclamando que em seu pronunciamento na televisão, quando anunciou o desconto da conta, brasileiros entre nós e eles. Não é verdade que ela tenha feito isso, mas se tivesse dito isso, se isso tivesse feito, não estaria expressando nada mais do que a verdade. E quem liderou a oposição nesta gritaria contra a presidenta? Ora, quem? Senão a mídia. A reclamação que o PSDB encaminhou à PGR contra a presidente fundamenta-se nos editoriais da Globo, do Estadão, da Folha e da Veja. E a denúncia da oposição mereceu amplíssimo destaque nos veículos de comunicação do cartel que controla e monopoliza a informação no Brasil. É a realização do ideal exposto pela antiga presidente da Associação dos Jornais, a mídia comandando a oposição. Com posições cada vez mais conservadoras, enveredando por um revisionismo perigoso que nega ou relativiza passagens escabrosas de nossa história, que regride aos piores dias da Guerra Fria e do macartismo ao agitar o anticomunismo, o antitrabalhismo, o antinacionalismo, que dá espaço e voz aos mais raivosos e insanos críticos, flertando com uma corrente claramente parafascista e revanchista que manipula e distorce as informações, que se revela conivente com a transformação das polícias militares em grupos de extermínio, que não disfarça a preferência, a simpatia de classe pelas velhas receitas liberais, dos juros altos, do corte de gastos sociais, da diminuição dos investimentos em educação, saúde e habitação, da redução de salários e aposentadorias, da suspensão dos direitos radicalizada na defesa dos preceitos neoliberais e da extravagante ideia de uma democracia de mercado. Com posições cada vez mais ultramontanas, a mídia arrasta a oposição para um canto escuro, sombrio e medonho. Enfraquecida, debilitada, dividida, boa parte da oposição acaba aceitando o comando da mídia, a agenda da mídia, os ódios e preconceitos da mídia, o despeito e a incivilidade da mídia, a prepotência e a arrogância da mídia, os pontos de vista de classe da mídia, a visão social excludente da mídia. Então, sendo assim, pois assim é, não há quem divida o país entre nós e eles. Afinal, os primeiros a fazer isso a toda hora são a oposição e a mídia que a lidera. Logo, não parece que devamos esperar contribuições substanciosas da oposição para mudar o país, para sacudir e desfazer as estruturas do Estado. Fecho o parêntese. Em um programa para o Brasil. É este o nosso desafio. Um programa para o Brasil. Trata-se de uma empreitada urgente para que, mais depressa possível, iniciemos a desmontagem das estruturas que sustentam políticas e instituições ultrapassadas pelas exigências populares, nacionais e democráticas. Antes, presidente, que a crise leve tudo de roldão. E assim, ainda mais uma vez, conclamo, apelo, recorro e chamo os partidos da base, os sindicatos, as centrais sindicais, entidades estudantis, organizações profissionais, organizações camponesas, os jovens, as mulheres e os homens que amam esse país, que amam seus irmãos mais pobres, que são solidários com os trabalhadores, os empresários nacionais, os professores, os blogueiros progressistas, os socialistas, os comunistas e os humanistas. É o Brasil que pede socorro. É o Brasil que, acuado, cercado e espoliado, busca uma saída para a independência, para o desenvolvimento, para a prosperidade e a felicidade do povo. Um programa para o Brasil. Não há tarefa mais sagrada, mais urgente que esta. O mais, desculpe-me, senhoras e senhores senadores, o mais é diversão. Desviar do que realmente importa. Enquanto o lobo mau não vem. Um programa para o Brasil ou a volta de um dilúvio neoliberal. Como disse no começo, a jornalista da Folha se identifica e diz que me ligava especialmente para me perguntar em quem votou para a presidência do Senado. E eu respondi a ela que levaria à frente esse diálogo estabelecido pela linha editorial do jornal que não quer discutir o país, se ela admitisse considerar a minha opinião sobre a remessa de lucros, a minha opinião sobre a economia brasileira, a minha opinião sobre a crise global, a minha opinião sobre o PIB de 0,95%. Ela disse que não, que eu estava pautado para dar a resposta que ela me pedia. A Folha não me... A Folha.